2. Precedente do Supremo Tribunal Federal. O mandado de segurança 23.401 do Distrito Federal. Relator, o ministro Veloso. Plenário. Na hipótese da infração disciplinar constituir também crime, os prazos de prescrição previstos na lei penal têm aplicação. Lei 8.112 de 90, artigo 142, parágrafo 2º. Inocorrência de prescrição. Alegação de flagrante preparado. Isto está mandado de segurança indeferido. Isto foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pela sua composição à plena. O mandado de segurança é número 23242 de São Paulo, o ministro, como já citado, Carlos Veloso. Portanto, uma vez configurado que se tratam de instâncias autônomas, é absolutamente correto e constitucional o procedimento adotado pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar em dar prosseguimento ao processo de conduta incompatível com o decoro parlamentar de maneira independente em relação ao inquérito 3430, que o representado se encontra respondendo no Supremo Tribunal Federal. Nesse mister, entendo que o juízo político foi devidamente motivado, não havendo máculas de índole constitucional ou violação de garantia formal na aprovação do relatório produzido pelo senador Humberto Costa, pugnando pela procedência da representação e, consequente, decretação da perda de mandato do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres. Ponto 2C, senhor presidente, do pleno atendimento ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Ao lado do correto enquadramento constitucional realizado pelo Conselho de Ética e Decoro, verifica-se que, no presente caso, também foram plenamente atendidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, que devem ser oportunizados na dimensão própria do processo disciplinar. Nesse sentido, trago à colação o entendimento de Eli Lopes Meirelles. Por ampla defesa, deve-se entender a vista do processo ou da sindicância ao servidor acusado, com a faculdade de resposta e de produção de provas contrárias à acusação. Essa defesa poderá ser feita pessoalmente pelo servidor ou por advogado regularmente constituído, sem que os autos saiam da repartição em que tramitam. Não se exige, repito, não se exige para a punição disciplinar os rigores do processo criminal, nem do contraditório da ação penal. Mas é necessário que se conceda ao acusado oportunidade de lidir a acusação. Sem esta possibilidade de defesa, a punição administrativa é nula por afrontar uma garantia constitucional. Assim, em cumprimento ao devido procedimento constitucional, o representado foi devidamente assistido por advogado. Teve acesso a todas as provas, bem como ao direito de produzi-las dentro do juízo de conveniência do colegiado. Além do que, foi cientificado de todos os atos processuais para os quais foi oportunizada a correspondente manifestação. A decisão do Conselho foi corretamente fundamentada.
Agora, Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado. A decisão do Conselho foi corretamente fundamentada e ateve-se aos fatos apurados no desenvolvimento processual. Com efeito, da análise detalhada de toda a tramitação do processo disciplinar, resta claro o cumprimento da Constituição, das regras do Código de Ética e Decoro Parlamentar e do regimento interno desta Casa, demonstrando que foram satisfeitos os requisitos da ampla defesa e do contraditório, bem como foram devidamente obedecidas às determinações legais e regimentais. Senão vejamos, senhoras e senhores senadores. A representação número 1 de 2012, amparada no artigo 14 da Resolução 20 de 1993, que é o Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, tinha como substrato fático a suposta participação do senador Demóstenes Torres em atividades ilícitas do empresário Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, a partir de investigações feitas pela Polícia Federal na denominada Operação Monte Carlo. Estabelece o parágrafo 1º do artigo 14 da citada resolução, número 20, de 1993, o seguinte, artigo 14, parágrafo 1º, apresentada a representação, o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar procederá ao exame preliminar de sua admissão no prazo de 5 dias úteis, determinando o seu arquivamento nos seguintes casos. Inciso 1, se faltar legitimidade ao seu autor. Inciso 2, se a denúncia não identificar o senador e os fatos que lhe são imputados. Inciso 3, se, ressalvados os casos previstos no inciso 1 do artigo 3º desta resolução, os fatos relatados forem referentes a período anterior, a uma anterior ao mandato, ou se forem manifestamente improcedentes. Fecha aspas. No dia 10 de abril, durante a primeira reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o seu presidente, o senador Antônio Carlos Valadares, na forma do dispositivo acima transcrito, admitiu a representação, determinando, na forma do artigo 15 do mesmo código, o seu registro e autuação e a notificação do representado para que, no prazo de 10 dias úteis, contados da intimação pessoal ou por intermédio de seu gabinete no Senado Federal, pudesse apresentar a sua defesa prévia. No mesmo dia, senhores senadores, foi expedido o ofício Conselho de Ética e Decoro Parlamentar número 23, de 2012, do presidente do Conselho, Sua Excelência o senador Antônio Carlos Valadares, comunicando ao senador Demóstenes Torres que foi admitida a representação número 1 de 2012, apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade em face de Sua Excelência, notificando-o para apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias úteis, de acordo com o que vem previsto no artigo 15, inciso 2, da já falada resolução número 20 desta Casa. Consta do documento o recibo do senador Demóstenes Torres, datado de 11 de abril de 2012, às 12 horas e 10 minutos. No dia 12 de abril subsequente, obedecendo ao que determina o inciso 3 do artigo 15 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, foi designado relator, mediante sorteio, o senador Humberto Costa. Dentro do prazo regimental, o senador Demóstenes Torres apresentou a sua defesa prévia e no dia 3 de maio de 2012, na forma do artigo 15A da Resolução 20 de 1993, o relator apresentou, perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, seu relatório preliminar pela admissibilidade da representação número 1 de 2012, consignando a existência de elementos que apontavam para indícios de prática de atos contrários à ética e ao decoro parlamentar, que tornam o senador Demóstenes Torres sujeito à perda de seu mandato. Na forma do mesmo dispositivo, o Conselho, em votação nominal e aberta, no dia 8 de maio subsequente, por unanimidade de seus membros, aprovou o relatório preliminar, dando início ao processo disciplinar, conforme decisão publicada no dia 9 de maio de 2012. Tudo nos termos do parágrafo 4º do artigo 15A da já várias vezes referida Resolução 20 de 1993. Assim, iniciado o processo disciplinar, o Conselho, conforme determina o artigo 17A da Resolução 20, passou à instrução probatória. No dia 10 de maio de 2012, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar procedeu à votação de 12 requerimentos apresentados pelo relator para a necessária instrução processual nos moldes preconizados no artigo 17A até o 17E da Resolução 20. Foram, então, expedidos ofícios solicitando informações a diversos órgãos e entidades e ouvidas as testemunhas arroladas. No dia 5 de junho seguinte, o Conselho apreciou o requerimento de realização de prova pericial apresentado pela defesa, indeferindo-o nos termos do parecer do senhor relator. Em conformidade com o artigo 17.1 da Resolução número 20, de 1993, a instrução probatória foi declarada encerrada em 12 de junho de 2012, após o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar decretar, ouvido o plenário desse colegiado, a prejudicialidade do requerimento de renovação de pedido de perícia apresentado pela defesa. Na mesma data, foi comunicado ao procurador constituído pelo senador Demóstenes Torres, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, que o representado estava intimado, também na forma do artigo 17-I do Código de Ética e Decoro Parlamentar, para apresentar alegações finais no prazo de 3 dias úteis. Antes da conclusão desse prazo, no dia 14 de junho, senhor presidente, gostaria, esta parte se faz necessária.
Senador Petax pede audiência dos senhores.
Senadores.
Senadores, não, mas e as assessorias, por gentileza, o telefone celular de vocês incomoda muito aqui o trabalho da comissão. Então, por gentileza, dá um tempinho nesse telefone celular. Eu estou aqui com o meu desligado desde a hora que cheguei para dar exemplo, mas parece que não sou atendido. Senador Petax, pede atenção para esse item.
Repito.
Que
agora. Ok, senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Na mesma data, foi comunicado ao procurador constituído pelo senador Demóstenes Torres, o doutor Antônio Carlos Almeida Castro, que o representado estava intimado, também na forma do artigo 17-I do Código de Ética e Decoro Parlamentar, para apresentar alegações finais no prazo de 3 dias úteis. Antes da conclusão desse prazo, no dia 14 de junho, o senador Demóstenes Torres impetrou no Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança número 31404, distribuído à relatoria da ministra Carmen Lúcia. Em seu pedido, Sua Excelência sustentou cerceamento de defesa no que tange à produção de prova pericial e à inobservância de formalidades regimentais, tendo a relatora denegado a liminar no dia subsequente. Em despacho lapidar, do qual vale transcrever partes que se seguem. Passo a ler uma parte da decisão da ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal, entendendo que o contraditório e ampla defesa, naqueles termos, teriam sido atendidos. O item 16 da decisão de Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia. Abro aspas. No caso em exame, os argumentos desenvolvidos na petição inicial não se dotam da relevância jurídica legalmente estatuída, pois a simples constatação de que a fase instrutória já havia se encerrado quando do segundo requerimento de produção de prova pericial demonstram, de pronto, inexistir liquidez e certeza no alegado direito do impetrante, que teria sido pretensamente violado. Em efeito, há regramento específico sobre até quando se admite, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, a apresentação de documentos novos e, por óbvio, de requerimento de produção de prova, não havendo cogitar assim na aplicação subsidiária de outra legislação na espécie. O encerramento da fase instrutória da representação número 1 de 2012, questão da alçada exclusiva do relator, artigo 17 do relator no Conselho de Ética, artigo 17, inciso 1 do Código de Ética, ocorreu no mesmo dia em que designada a 15ª reunião do Conselho de Ética, dia 12 de 6 de 2012, e continua a ministra, conforme realçou, então, o presidente do Conselho de Ética. Assim, nesse juízo precário de delibação, característico do exame de liminar, conclui-se que os vícios apontados pelo impetrante relativamente à reunião do Conselho de Ética do dia 12 de 6 de 2012 resultaram de deliberação sobre a qual o impetrante sequer tinha o direito de provocar, tornando, despiciando assim o enfrentamento da matéria. E continua a ministra do Supremo. Nem se alegue que o próprio Conselho de Ética teria, pelos termos da comunicação de 5 de 6 de 2012, o ofício número 341 de 2012, autorizado esse pleito do impetrante. O documento encaminhado ao representado, em cumprimento ao artigo 16 da Resolução 20 de 1993 do Senado Federal, que determina sua intimação pelo respectivo gabinete do Senado ou por intermédio de procurador, tinha a finalidade de fazê-lo acompanhar todos os atos do processo disciplinar. Assim, o impetrante foi comunicado da previsão de reunião do Conselho de Ética no dia 12 de 6 de 2012, destinada à definição de cronograma de trabalho do Conselho e votação de requerimentos que, porventura, sejam apresentados. E continua a ministra. Por esse documento, os requerimentos autorizados para apresentação do impetrante e votação do Conselho de Ética naquela sessão seriam aqueles que suscitassem questões sobre a definição do cronograma de trabalho do Conselho na representação número 1 de 2012, posto de forma clara o objetivo da reunião. Os requerimentos estão então apresentados teriam de se referir àquela finalidade. Daí, a impropriedade na renovação do pedido de produção de prova pericial naquele momento. Tendo o impetrante requerido ainda que a votação do relatório final ocorresse somente após o decurso de 10 dias úteis a contar de sua apresentação. Quanto a esse tema, ainda que atinente ao cronograma de trabalho do Conselho de Ética, o impetrante não logrou demonstrar de forma clara e incontestável como a interpretação conferida pelo Conselho ao caput do artigo 17-I do Código de Ética e Decoro Parlamentar, no sentido da possibilidade de apresentação e votação do relatório final na sessão marcada para o próximo dia 18/6, violaria algum direito seu. No ponto, o impetrante limita-se a afirmar que, abre aspas, a ministra citando o que o advogado disse na petição inicial do representado. Prematuro agendamento denota claramente que o senador relator Humberto Costa, ao que parece, não pretende levar em consideração qualquer consideração defensiva que será aposta em alegações finais, no evidente pré-julgamento que, salvo o melhor juízo, parece atender a inclinações políticas nocivas à presunção de inocência. A ministra fecha as aspas do que disse o advogado e passa a concluir o seu voto. O argumento revela mero exercício de futurologia. Parece, não, pretende que será posta imprestável para fundamentar deferimento de liminar em mandado de segurança em face da coerência do relevo jurídico da exposição. Tratando o item de controvérsia derivada de interpretação de normas regimentais, sem a demonstração clara e objetiva de ofensa a direito subjetivo, está-se diante de matéria configuradora de ato interna corporis, imune, disse a ministra, ao controle judicial. Nesse sentido, ela cita o mandado de segurança já por mim referido da Lavra, o mandado de segurança 24356, da relatoria de sua excelência o ministro Carlos Veloso, publicado no Diário de Justiça do dia 12/9/2003. E encerra a ministra. Também quanto ao tema, portanto, carente de relevância jurídica é a exposição dos interesses do impetrante, que não cumpre os requisitos legais conducentes à pretensão liminar. Fecha aspas a decisão da ministra e passo ao meu relatório. Vale aqui ainda registrar que o senador Demóstenes Torres impetrou posteriormente pedido de reconsideração desta decisão, do indeferimento da liminar, da decisão da ministra Carmen Lúcia, também negado pela relatora no dia 21 de junho, nos seguintes termos. Passo a ler a decisão da relatora que nega o pedido de reconsideração manejado por sua excelência, o advogado do senador Demóstenes. A decisão que se requer seja reconsiderada há de ser mantida por fundamentar-se em elementos jurídicos específicos e firmes. Diversamente do que alega o impetrante no novo requerimento, a decisão que se requer seja reconsiderada não incorreu em omissão sob ponto essencial para o deslinde da controvérsia nesta fase preliminar da ação. O indeferimento da medida liminar pautou-se, entre outros fundamentos, em dois pontos essenciais, diz a ministra Carmen Lúcia. Primeiramente, na circunstância de ser o julgador o destinatário natural da prova, a ele competindo decidir sobre a conveniência e a oportunidade de sua produção, podendo indeferi-la para evitar a prática de atos inúteis e protelatórios, desde que o faça de forma fundamentada. A motivação do indeferimento deu-se na espécie, conquanto contrária à pretensão do impetrante. E continua sua excelência ministra. Em segundo lugar, na constatação de que o requerimento, reiterando o pedido de prova técnica pericial, foi formulado após o encerramento da fase instrutória. Bastante, portanto, autorizar o seu não conhecimento pelo órgão, no caso, o Conselho de Ética. Realcei, diz a ministra, no exame da medida liminar, que o encerramento da fase instrutória da representação número 1 de 2012, questão da alçada exclusiva do relator, é o artigo 17 da resolução número 20, ocorreu no mesmo dia em que é designada a 15ª reunião do Conselho de Ética, dia 12/6/2012, pelo que já não mais podia o impetrante requerer novas provas, tampouco restabelecer o debate sobre prova cuja produção produção havia sido antes indeferida pelo relator. Daí decorre que o impetrante não demonstra, de plano, que tenha qualquer direito de, naquela oportunidade, provocar a deliberação do Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar sob pedido extemporâneo e impertinente em relação à matéria a ser tratada na 15ª reunião, destinada à definição de cronograma de trabalho do Conselho e votação de requerimentos que, porventura, fossem apresentados. Como é certo e está patenteado pelos documentos do processo, os requerimentos a serem apresentados eventualmente e sobre os quais haveria de se debruçar o Conselho não poderiam ser diversos do objeto da reunião, a dizer, a definição de cronograma de trabalho.